Das macht das so froh, ich kann sein.
Isso me deixa muito feliz. E a razão é dada imediatamente. Meu Salvador está chegando para me levar ao lar. Isso faz com que eu seja tão feliz. E se essa é a nossa alegria, então é uma alegria duradoura. Então não depende do clima, nem do fato de estar indo por alturas ou profundidades, é uma alegria permanente que o Senhor colocou em nosso coração. Na palavra de introdução, nós ouvimos palavras sérias. Todas as vezes que abrimos o último livro da Bíblia, então parece ser particularmente sério. Eu não sei se todos nós temos a mesma impressão, mas quando se trata do último livro da Bíblia, então, de fato, queremos tirar os sapatos e entrar ainda em maior temor na presença de Deus e agradecer ao Senhor por Ele nos ter dignificado como seres humanos para podermos olhar dentro do seu plano de salvação. Quem somos nós para que Ele tenha nos agraciado de tal forma como nenhum outro tempo que podemos olhar nos segredos mais profundos do seu coração e da sua vontade? Me veio uma palavra de 1 Reis 19, que todos nós conhecemos muito bem, do profeta Elias, que havia vivenciado certas coisas com Deus e também, como constatamos com ele, do pico mais alto do Carmelo até o vale mais profundo, perto de Berzeba, e então, de repente, ele diz: Senhor, eu quero morrer. Ele havia acabado de chegar ao Monte Carmelo e tinha vivenciado coisas grandes e poderosas com Deus. Isso foi no capítulo 18. E no capítulo 19, lemos aqui, e veio a Berzeba, que é de Judá, e deixou ali o seu servo. E ele mesmo se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um arbusto, de um cimbro, e pediu em seu ânimo a morte e orou: já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. É um texto estranho. Depois de uma vitória tão grande, os sacerdotes de Baal caíram à direita e à esquerda. Deus respondeu com fogo a sua oração. Está escrito aqui no capítulo 18. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou. Aqui está a palavra profeta ainda escrita. Posteriormente, isso sequer foi enfatizado mais assim. Naquela época, ele era somente o Elias. Isso pode acontecer às vezes, que às vezes somos abordados com um título e mais tarde pode acontecer que o título está faltando. De qualquer forma, aqui ele ainda está. E o profeta Elias veio e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, deixa se manifestar hoje que tu és o Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Ele naturalmente não esqueceu de si mesmo, fazia parte, é compreensível, fazia parte do programa geral. E então está: e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Dessas palavras vem uma tremenda convicção. Não foi mais um ser humano que falou aqui, mas Deus falou por meio de um ser humano. E o mesmo Deus também respondeu e se confessou aquilo que foi dito. Mais tarde, todavia, aqui no capítulo 19, também muito interessante, e chegando a Berseba, que já pertencia a Judá, deixou ali o seu servo. Ele queria morrer sozinho. Na vitória de Deus, ele tinha e havia um número suficiente de pessoas juntas lá, ao seu redor, mas quando ele quis morrer, deixou o seu servo para trás e pensou consigo mesmo: ele não precisa passar por tudo isso. Ele deve ter a última e mais poderosa impressão. Ele deve se lembrar do ponto mais alto do meu ministério. Eu estou indo agora lá e estou indo para o deserto. Imaginem, do Monte Carmelo, da mais poderosa vivência com Deus, da resposta, da vitória de Deus, e então para o deserto. Ele deixa o seu servo para trás, e está escrito aqui, e ele foi lá para o deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um arbusto de zimbro. Ele certamente necessitava um pouco de sombra, e isso lhe serviu bem. Então está escrito, e pediu em seu ânimo a morte, e orou. Se uma pessoa deseja a morte para si, e em seguida ainda pode orar, então a coisa ainda está ainda em ordem. Então Deus ainda tem um caminho a percorrer com essa pessoa. Elias foi um homem que de repente entrou em uma situação, desejou a morte para si, mas não reclamou de tudo e ficou descontente com todas as pessoas e com Deus, mas ele orou. Graças a Deus por cada pessoa que ainda é capaz de orar na situação em que se encontra. Pois então, Deus ainda se revelará a ele e talvez, depois disso, de maneira poderosa, como antes. Eu creio que essa aqui é uma história muito bonita e talvez uma lição para todos nós. Se ouve isso da boca dos crentes: eu quero ir para o lar, eu quero morrer. Vocês já ouviram isso antes ou disseram isso? Naturalmente, ouvimos isso repetidamente, não sejam tão assim piedosos. Sempre ouvimos essas coisas. Mas nossa pergunta é: fazemos o que Elias fez? Ele queria morrer, mas aí não há nada no meio, então ele orou. Ele queria morrer e orou. Sim, realmente, então ele desejou a morte e literalmente está escrito, e orou. Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Se continuarmos a ler a história completa, muito conhecida por todos nós, então constataremos que o Senhor teve que acordá-lo com poder para que ele sequer pudesse comer. Ele foi para lá com uma firme determinação no seu coração: esse é o meu fim. Eu morro, vou para o deserto. Ele não levou comida com ele, mas o Senhor providenciou. Um anjo lhe dá um empurrão, de repente ele olha em volta e vê que há bolos recém-assados, ainda estão bem quentes. Ele diz: o que é isso? Eu estou no deserto, debaixo de um arbusto de zimbro, e aqui estão bolos recém-assados, já estão quentes, como se tivesse acabado de sair do forno, e do lado deles está um jarro de água gelada? Não é tão ruim assim. Se encaixa perfeitamente. Um ainda está quente e o outro está bem frio. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele está conosco também no caminho do desânimo e nos conduz da montanha ao vale e do vale de volta à montanha e se revela ao seu povo. E até mesmo com Elias. E eu fico feliz que ele também era um ser humano, como nós. E também o pensamento antes, o profeta Elias, e depois ele somente é o Elias. E ele quer morrer e diz: Senhor, não sou melhor do que meus pais. Recebe minha vida, que seja suficiente assim. Vocês conhecem a história, pode-se lê-la. O Senhor o preservou. Ele viu que ele tinha a firme intenção de terminar a sua vida, mas Deus tinha um propósito muito diferente para a sua vida. Não importa sequer o que você ou eu decidamos fazer conosco no momento da necessidade ou da aflição interior, trata-se do que Deus planejou para a nossa vida. Não é isso uma coisa maravilhosa? Para mim, e eu creio para todos nós, isso é algo realmente animador. Se não fosse essa história, não estivesse escrita na Bíblia, e se eu visse de um crente dizer: ah, eu prefiro morrer, ou que eu pudesse morrer, então as pessoas perguntariam: o que é isso? Mas eu digo mais uma vez, Deus tinha o seu plano e sua maneira de agir com o seu servo. Ele tomou para fazer isso e ele foi. Ele deixou o seu servo, quem quer fosse, deixou para trás e pensou: eu farei agora eu mesmo com Deus, mas não preciso de ninguém mais para ver e ouvir isso. Assim nós sentimos às vezes também, mas graças seja ao Senhor. Mesmo que o ser humano que quer morrer, o anjo lhe dá um empurrão e diz: abre os seus olhos, aqui há pão e aqui há água. Coma, porque você tem uma jornada pela frente, ainda tem uma missão a ser cumprida, o seu ministério ainda não terminou. Não se preocupe, ele vai continuar. E falando sério, continuou com Elias. Continua com você, continua comigo, continua com todos nós, com a ajuda do Senhor. E vimos isso já no último fim de semana. O Senhor deixou que um vento do alto entrasse debaixo das nossas asas. Nós já fomos um pouco elevados e o Senhor nos exclama hoje: não o que nós tomamos para fazer acontecer, mas aquilo que Ele se propôs a fazer conosco, isto acontecerá. E por isso nós queremos honrar o seu nome. Imagine se acontecesse o que nós queríamos, cada um ia querer outra coisa, não se saberia nem no fim o que ainda queríamos, mas Deus sabe exatamente o que fazer com cada indivíduo, com seus servos e com a sua congregação, e nós podemos confiar plenamente nele. Agora, depois disso, vem em seguida os 40 dias que ele foi caminhando, e então ele chegou ao Monte de Deus. E esse é o lugar onde gostaríamos de chegar uma vez. Nós queremos chegar ao Monte de Deus e não ver apenas os sacerdotes de Baal caindo, mas ver a glória de Deus passando por nós. Queremos chegar ao ponto em que a beleza do Senhor passe por nós. E chegar até o ponto que então o sussurro suave e gentil, a voz do Senhor, chegue até nós. Aqui no versículo 11 está escrito: e ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Foi uma coisa tão poderosa. Ele viu o impacto com seus próprios olhos. O vento e a tempestade destruíram as rochas e as montanhas, mas o Senhor não estava na tempestade. Ele talvez estava um pouco atrás, mas não estava na tempestade. Mas já eram os precursores de sua revelação divina. Quando está aqui, o Senhor não estava na tempestade, isso não significa que a tempestade veio do lado inimigo, a tempestade veio de Deus. Mas esses foram apenas os presságios da revelação divina na vida desse homem de Deus. Às vezes, vem uma tempestade como essa sobre nossa vida e perguntamos: o Senhor ainda está na causa? Achamos que está rasgando tudo para lá e para cá e os pedaços estão voando para lá e para cá. E o que vocês pensam como se passou com Elias quando ele viu o efeito dessa tempestade? Ele poderia ter gritado a plenos pulmões: meu Deus, o que vai acontecer aqui agora? Porque as rochas se fenderam e os montes, as montanhas e tudo, aqui está literalmente uma tempestade poderosa e forte que fendia os montes e fendia as rochas. Uma coisa tremenda. E esse homem fica ali observando e esperando o que está por vir. Mas ele sabia que o Senhor não o havia abandonado. Ele o sustentou, mesmo quando ele queria morrer. Ele se certificou de que seria mantido vivo e permaneceu vivo até chegar a esse ponto, como acabamos de falar, que os precursores da revelação divina passaram por ele em sua vida. Depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Vocês sabem o que é estranho em toda essa história? Tudo o que precedeu esse sussurro suave deve ter sido tão poderoso em seu efeito que Elias poderia ter perdido a visão e a audição. Mas agora lemos no 13º versículo do sussurro suave e gentil: quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto. Não quando ele viu as rochas sendo despedaçadas e as montanhas se partindo, não quando o fogo, quando todas essas coisas estavam passando, ele tinha os olhos abertos, olhando ao redor, observando todas as coisas, o que estava acontecendo. Esse teria sido o momento de se esconder de alguma forma? Esses teriam sido os momentos para se assustar quando o fogo chegasse? Ele olhou para tudo e, de repente, depois de todas essas coisas tremendas, vem um sussurro suave e gentil. E quando esse homem de Deus ouve a menor de todas as coisas que haviam acontecido antes, externamente a menor, nenhum fogo, nenhuma rocha foi partida, nada que abalasse o mundo aconteceu ao seu redor, um sussurro muito suave e gentil. E de repente, ele cobre o seu rosto com o seu manto. O que foi isso? Ele sabia que tudo isso havia precedido o Senhor, mas agora ele mesmo está chegando. E nesse momento, ele cobriu o seu rosto. Está aqui literalmente. E sucedeu que, ouvindo o Elias, envolveu o seu rosto no seu manto e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que queres aqui, Elias? O Senhor sabia exatamente o que ele estava dizendo e o que ele estava perguntando. A resposta é: lutei destemidamente pelo Senhor, Deus dos exércitos. Sim, ele deixou uma coisa de fora. Está precisamente verdade o que ele disse aqui. Ele era destemido e fez tudo o que podia pelo Senhor. Mas depois de ter feito tudo, Jezabel fez uma ameaça que o deixou com os ossos à flor da pele. E ele pensou: meu Deus, agora chegou a minha vez. Portanto, antes de ter minha vida deixada por outros, prefiro morrer eu mesmo. Uma única ameaça de uma única mulher, e eu não sei como Acabe a suportou, pois Deus certamente não foi misericordioso com ele. Mas uma ameaça, e o homem vai para o deserto e diz: Senhor, eu quero morrer. Tire minha vida, já é suficiente. Irmãos e irmãs, quando em nossas vidas vem uma provação, então pode acontecer conosco que as maiores bênçãos que nós vivenciamos com Deus, nós esquecemos. Se ele não tivesse pensado que o mesmo Deus que estava com ele no topo da montanha do Carmelo, que pode enviar o seu anjo e dar o sabre, um da direita e outro da esquerda, para que caia na estrada e tudo fique bem, o que aconteceu? De repente, ele era o Elias, não o profeta Elias, mas o Elias. O ministério de um profeta nunca é em vão. Mesmo que ele pense que está sozinho, que restou só ele, Deus nunca permite que sua palavra volte vazia. Ele sempre a deixa cumprir para o qual foi enviada. E se pensamos que não podemos mais prosseguir, então vamos para o deserto, falamos como Davi no Salmo 139, e se eu fosse até o fim do mar, tu, ó Deus, estarias lá, e ali a tua mão me guiaria. Elias, ele vivenciou isso, mas ele fez o que ele fez com o coração sincero. E Deus permite que os sinceros sejam bem-sucedidos. O primeiro indício já foi dado quando ele se deitou para dormir, e ele, bem provavelmente, ele podia dormir fabulosamente, porque o anjo teve que acordá-lo com uma batida. E então ele viu o pão recém-assado e a água. E ele soube imediatamente: um momento, por favor. Deus não quer que eu morra. Deus quer que eu viva. Aqui está o pão e aqui está a água. E a voz diz: levanta-te e coma aqui. Então ele comeu e bebeu e se deitou novamente para dormir. Vocês podem imaginar? Assim somos nós como seres humanos. Ele já viu o sobrenatural que Deus praticamente colocou diante dele. Isso deveria ser um ponto: homem de Deus, a sua hora de morrer ainda não chegou. O pão fala de vida e a água fala de vida. Você não morrerá, mas viverá. Ele comeu e voltou a dormir, esperando não acordar mais na terra, mais lá. E vem um segundo golpe, e ele diz: seja sensato, coma e beba, pois você tem uma grande tarefa que Deus realizará por meio de você. E o que eu devo vos dizer? Elias compreendeu que era o Senhor que tinha um plano para a sua vida, e ele tomou nova coragem e comeu esse alimento. Então, ele podia caminhar 40 dias sem se cansar ou sem fraquejar. Portanto, foi um alimento muito poderoso, enviado diretamente do alto, que lhe deu forças para ir em nome do Senhor, para ter essa vivência com Deus. Se às vezes chegamos ao ponto de sermos abatidos, então não é por causa de Deus, mas por causa do homem. E Elias também precisou entender isso. Com Deus, ele obteve a mais poderosa vitória no Monte Carmelo. Então lá ele podia dizer, hoje será revelado que tu és o verdadeiro Deus em Israel e eu sou o teu servo. Ele estava 100% seguro da causa. Mais tarde, ele é o Elias, o ser humano. E mesmo assim, ele teve que reconhecer os caminhos de Deus não são os nossos caminhos e os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Ele teve que se submeter à palavra de Deus e ao plano de Deus. Temos nós uma outra opção? Existe alguma pessoa entre nós que possa dizer, agora estou morto, eu não quero continuar mais vivendo? Ninguém pode fazer isso. E mesmo quando dizemos assim, Deus não dá importância a isso. Ele diz, você deve viver em virtude do alimento que eu te dou. Quando tomamos a palavra de Deus como alimento, e compreendemos que nossa vida de fé nem sempre pode estar nas alturas das montanhas, que ela vai das alturas para as profundezas, das profundezas para as alturas. Essa é a nossa vida. E nós temos que compreender que toda vez que somos levados ao deserto, Deus pode se revelar a nós novamente e com mais força. Vocês sabem, no Monte Carmelo, Elias, ele observou o que Deus fez. Mas depois, isso o afetou pessoalmente? Ele não era somente um homem que observava o que estava acontecendo. Ele era um homem que agora estava sendo tratado pessoalmente. E como acabei de mencionar, ele não cobriu o rosto quando a tempestade destruiu as montanhas, ele pode ter cruzado os braços assim e olhado para ela. Mas ele conhecia a presença de Deus. Quando a tempestade, quando todas as coisas terminaram, o fogo e tudo o que precedeu, então veio o sussurro suave e o seu rosto já estava coberto. Já foi mencionado que até os querubins, eles cobrem o rosto na presença de Deus. E vemos que quando esse homem de Deus, ele viu chegar a presença do Senhor, ele cobriu o seu rosto. É assim que acontece na presença de Deus. Não há ninguém que possa levantar o seu nariz. Todos nós olhamos para o pó do qual fomos tirados e olhamos para aquele que nos perdoou e que não nos deixará passar com os nossos próprios caminhos. Imagine se Deus tivesse deixado Elias seguir com a sua própria intenção, então ele teria ido para o deserto e com certeza teria morrido. Mas Deus tinha o seu caminho com ele. Não é isso uma coisa maravilhosa? Não o que você quer e não o que eu quero, mas o que Deus quer. Isso tem que acontecer, isso irá acontecer. Não somente está escrito, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso não é somente uma frase que está pairando no ar, é algo que aqui se torna realidade na terra pela graça e se torna, não é verdade? Não há outra maneira. Esta é a lição que cada um de nós pode tirar desse acontecimento, cada um para si, que mesmo das maiores bênçãos. Deus não nos deixa seguir nosso próprio caminho, mesmo que quase tenhamos ido para o deserto. Ele nos encontra lá e sua mão nos conduz de volta, e ele nos provê para que não pereçamos. E se olhamos para trás, quase parece que vagamos por um deserto como esse. Mas isto temos que dizer: Deus nos preservou, louvado seja o seu glorioso nome. Às vezes, podia sentir o frescor da palavra que era compartilhada conosco, não é verdade? Podias perceber, estava quente, estava bem fresca, não era algo velho, já estagnado. Quantas vezes Deus, durante as nossas andanças no deserto, o próprio Deus deu uma palavra recém-saída do trono, revelou-a e falou conosco, de modo que o nosso coração ardeu. E assim, ainda pensou na água para saciar a nossa sede. Como ele disse, todo aquele que beber da água que eu lhe der, não terá mais sede eternamente. Mas isso foi uma coisa que Elias, não foi Elias que fez, Deus providenciou. E esta é a grande diferença. Nós alcançamos o ponto onde não podemos fazer mais nada, nós somos dependentes de Deus. Ele não podia simplesmente ir lá numa padaria no deserto para comprar pães, afinal de contas ele queria morrer. Para que isso? Mas o Senhor tinha um caminho com ele. O Senhor tem um caminho com a congregação nesse tempo. Louvado seja o seu maravilhoso e glorioso nome. Que tenham passado as tempestades, que racharam as rochas e fenderam as montanhas. Talvez algumas coisas tenham rachado e outras tenham passado por baixo e por cima. E podemos tê-lo visto, ouvido e testemunhado. Muitas coisas já podem ter acontecido anteriormente, mas uma coisa é certa: o último será o mais glorioso, pois essa é a presença direta do Deus Todo-Poderoso, que se revelou ao homem que havia deixado tudo isso passar por si. De alguma forma, ele ainda devia estar de bom ânimo, porque ele estava bem calmo e olhou as coisas. Isso não o afetou muito, mas o Senhor o conduziu de tal forma que, no momento em que ele se aproximou dele, ele compreendeu do que se tratava e já ele cobriu o seu rosto. Vocês sabem, isso fala da humilhação, da humildade de um ser humano na presença de Deus. E se nós agora tivermos atitude correta diante de Deus, depois das andanças pelo deserto, e se entendermos que foi Deus quem nos manteve vivos, e o que seria? Estaríamos numa situação ruim depois de ir pelo deserto que nós caminhamos, se o Senhor não tivesse cuidado de nós, está certo ou não está? E nisso nós vemos o amor do nosso Deus. Eu quase gostaria de ter dito, assim como Elias foi preservado sobrenaturalmente no natural e no espiritual, assim nós, no passado, fomos preservados sobrenaturalmente e conservados no terreno e no espiritual pela graça de nosso Deus. E então, não precisamos agradecer a nenhum ser humano. O Elias não podia correr a um vizinho, a um pregador, procurando pessoas, ah, eu agradeço a você por isso e aquilo. O anjo desapareceu em um instante e voltou novamente, e a comida estava aí, a bebida estava aí. Ele só tinha um ao qual devia agradecer, e esse era o Deus vivo que havia guiado e organizado tudo com ele. Para onde nós devemos ir? Somente tu tens palavras da vida eterna. E, portanto, nós vamos ao Senhor e agradecemos a Ele. Que o deserto fique atrás de nós. E todas essas coisas que tanto nos atormentaram e causaram danos e que foram como lemos aqui. certamente que tenham passado agora, para que nós possamos interiormente nos sintonizar para a presença direta de Deus, inclinar nossa cabeça diante dele, humilhar o nosso coração e reconhecer que graça é que ele nos preservou. Todos nós teríamos perecido espiritualmente se ele não tivesse cuidado de que nós tivéssemos recebido comida, alimento nesse tempo. Houve uma seca em toda a terra, mas Deus cuidou que sua palavra, revelada pelo Espírito Santo, se tornasse o nosso alimento. Nós fomos mantidos vivos e nós estamos aqui hoje para agradecer a Deus por isso. E se a sua presença descer depois de tudo o que aconteceu, então vamos reconhecê-la e nos curvar com a cabeça e o coração em sua presença e recebê-la com gratidão. Elias recebeu sua lição e nós recebemos nossa lição. Importante é que tenhamos compreendido e que nós reconhecemos que a jornada com o homem de Deus e também com a congregação não termina no deserto, mas na glória. O caminho do profeta Elias não estava destinado a terminar no deserto, estava destinado a terminar com Deus na glória. Porque foi a ele que ele serviu e lá que ele pertencia e lá que ele foi. Nós servimos ao nosso Deus, nós consagramos nossas vidas a ele. Nós não pertencemos ao deserto para perecer lá, mas para contemplar a glória de Deus. Não é essa uma coisa maravilhosa? De acordo com o terreno, todos nós pertencemos ao deserto, ser mandados para o deserto, mas a partir de Deus, nós pertencemos a ele. Ele disse, eu irei vos preparar lugar e depois virei novamente e vos levarei comigo para estardes lá onde eu também estou. Elias não pertencia ao deserto para ir até lá e morrer. Não, para ter uma nova experiência com seu Deus. Vocês compreenderam isso? Ele queria morrer, mas Deus queria se revelar a ele novamente. Nós já teríamos dito há muito tempo, oh meu Deus, se não foi por essa causa, por aquela causa, eu teria feito isso ou aquilo. Bom, o que não dizemos, tantas coisas, mas não se trata daquilo que nós dizemos. Os olhos do Senhor passam por todas as terras, estão direcionados sobre o seu povo, e ele guia os nossos passos. E ele nos permite ir até um certo ponto. Então ele diz, então, agora você terminou e eu posso começar. Quando nós chegamos ao fim, então Deus pode começar. Poderíamos pensar que o homem de Deus sairia do Monte Carmelo para o Horebe e do Horebe, em todos os lugares, sempre somente no topo das montanhas, convivências poderosas com Deus. E de repente nós ouvimos ele com uma experiência, com uma vivência no deserto. Quão maravilhosos são os caminhos de nosso Deus. Quem pode descrevê-los? Quem quer dizer a ele como devem ser nossos caminhos? Mas uma coisa é certa. Nosso caminho não está destinado a terminar de alguma forma aqui em desespero ou na morte. Nosso caminho tem o objetivo que os nossos corações e a nossa natureza sejam transformados e no final de nossa jornada, nosso corpo será transformado e seremos, como Elias, levados para a glória de Deus. Para isso fomos determinados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me alegro sobre essa palavra. Eu também não sabia o que deveria pregar essa noite, mas toda a palavra de Deus, assim nos dizem as Escrituras Sagradas, é dada para instrução, edificação, para que o homem de Deus seja perfeito, apto para toda boa obra. E também essa experiência desse homem também serve para mim e para todos nós, para grande bênção. Foi para o deserto, sim, mas esse não foi o fim. Esse foi um novo começo para uma nova revelação do Deus vivo em sua vida. E ele teve que reconhecer, não fui eu que me preservei aqui, mas foi Deus que me preservou. Eu queria morrer, mas Deus queria que eu vivesse. Sim, o que Deus quer, isso tem que acontecer. Louvado seja o seu maravilhoso nome. Ele nos concedeu a vida eterna pela graça. E se vai do topo da montanha para o deserto, e você sabe do que se trata de um deserto. Sim, toda esperança lá está aterrada ali. Onde quer que se olhe, se vê a mesma coisa, a mesma falta de esperança. Mas bem-aventurada a pessoa com quem Deus pode estar, como esteve com Elias. E eu creio que o Senhor está com a congregação. Eu creio que Ele nos proveu. E eu creio que Ele agora nos está abrindo os olhos que, após as andanças no deserto, haverá uma nova revelação de Deus em nossas vidas. Com Deus, todas essas coisas são possíveis. Não se preocupem. Vocês podem dizer 100 vezes, eu não consigo mais. E você pode dizer, Senhor, eu não quero mais, agora já é suficiente para mim, Senhor, eu não aguento mais. Sim, vão dormir, não se preocupem. Vai vir o golpe, lá há pão recém-assado e lá há água. Nós comemos e bebemos e somos fortalecidos novamente e louvamos o nome do Senhor, nosso Deus, por sua bondade. Como vocês acham que Elias se sentiu? Ele queria morrer, dormir e morrer? Isso é já uma coisa. E de repente, está lá o pão, todo quente, ele pode comer. Ele sabia que esse era o falar de Deus. Aqui o Senhor tinha a sua mão na coisa. Ele queria mais uma vez. E o Senhor não desistiu. Ele tinha um caminho com ele. Deus tem um caminho conosco. Quer percebamos na primeira vez ou na segunda vez, vamos perceber de uma vez por todas, pela fé, que Deus nos preservou e que Ele não quer que a congregação termine em derrota, mas na maior vitória e triunfo de todos os tempos. Que sejamos levados dessa terra. Poderíamos ir além e falar sobre Apocalipse 12. A mulher fugiu para o deserto, não o filho homem. O filho varão foi arrebatado a Deus e ao seu trono. O que acontece depois, isso não se diz mais respeito. Estamos concentrados naquilo que acontece antes, e antes disso acontece a transformação e o arrebatamento daqueles que depositaram sua confiança no Deus vivo. E esses somos nós nessa noite. Nós depositamos nossa confiança no Deus vivo. Afinal, não podemos colocar ela em nós. Isso, a experiência no deserto já mostrou para nós o suficiente. Nós já compreendemos isso. Nós colocamos nossa confiança inteiramente no Senhor e não nos desejamos mais a morte, mas a vida divina. Quem deseja a morte para si quer morrer. Quem deseja a vida de Deus, compreendeu que o deserto ficou para trás dele e que uma nova revelação de Deus está adiante. E então, podemos deixar tudo passar ao lado de nós, e eu espero que também isso já tenha acontecido, e que chegamos à entrada da caverna. Saímos do nosso esconderijo, sim, saímos, vamos sair, e não somente ouvir e perceber o Senhor em seu impacto como ele faz anteriormente, mas vivenciá-lo no seu poder. E essa é a sua presença direta, não somente as coisas que ele envia, mas o que acontece em sua presença. E eu penso que aqui, no culto a Deus, nós podemos vivenciar o Senhor também nessa noite. Aqui estamos protegidos, aqui não estamos no deserto. Aqui nós chegamos na presença do Deus vivo e dizemos: Senhor, Tu nos preservaste, Tu nos guiaste passo a passo. Nós já queríamos ter desistido, mas Tu não quiseste. Já poderíamos querer ter morrido, mas Tu quiseste que nós vivêssemos. Agora estamos aqui. Senhor, como seguimos? Elias não precisou mais se preocupar. Ele só precisou trilhar o caminho de Deus, e as vivências vieram dessa forma, nesse caminho, assim que acontece conosco. Não precisamos nos preocupar com o que deve acontecer, só precisamos seguir em frente com o poder do alimento divino, e nesse caminho, nesse avanço, seremos capazes de vivenciar as bênçãos de nosso Deus repetidas vezes. Elias queria morrer. Deus queria que ele vivesse, pois ele ainda tinha algo planejado para ele. Eu ouso dizer que Deus ainda tem algo preservado para a congregação. E não fique com raiva de mim se eu fizer esse comentário aqui nessa noite. Há pessoas que estão esperando que o irmão Branham venha e tenha uma tenda e faça uma reunião nela. Eu não estou esperando por isso. E eles dizem que isso acontecerá após a ressurreição. Eu estou esperando que o Senhor se revele como o ressurreto com o seu poder de ressurreição em sua congregação antes da ressurreição, não apenas em um lugar, mas em todo o mundo. De qualquer forma, tudo o que as pessoas esperam é em vão, a menos que Deus tenha prometido em sua palavra. E aquilo que ele prometeu, ele é responsável por isso. E isso ele também mantém, isso podemos confiar. O que as pessoas esperam, o que elas interpretam, isso nunca teve grande valor e também nessa época não tem. Bem-aventurado é aquele que pode confiar no Senhor, mesmo quando pensamos que agora não podemos seguir mais. Assim vemos que Deus abriu um caminho pelo deserto. Esta é a nossa lição nessa noite. E com isso, gostaria de chegar ao fim. O caminho de Deus passa por alturas e por profundezas. Depois das profundezas, precisamos reconhecer novamente que foi a graça de Deus que nos levou às alturas e que nos tirou das profundezas. Portanto, seja nas alturas ou nas profundezas, é sempre a graça de Deus a qual devemos tudo. Ele iniciou e ele concluirá pela graça com todos nós. Louvado seja o seu glorioso nome. Vocês ganharam nova coragem? Isso não é apenas uma história na Bíblia? Isso deve se tornar realidade em minha vida, isso deve se tornar realidade em sua vida. Nós temos um direito de seguir em frente pelo poder do alimento divino que recebemos até a próxima revelação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.